Apresentação, Denilson Chaves.
Manhã na Rio. Entrevista.
Muito bem, vamos falar do assunto muito importante que é a dieta por conta própria. Vamos conversar com a Samara Plentes, ela é nutricionista, e você já ouviu alguém dizer que para emagrecer basta fechar a boca? Pois é, muita gente acredita que um profissional é dispensável na hora de planejar uma alimentação balanceada. Acontece que fazer uma dieta sem nutricionista pode trazer muitos riscos à saúde. E para falar mais sobre esse assunto, que está na linha com a gente, titularíssimo aqui da programação do Manhã na Rio, da Rádio Rio de Janeiro, é a Samara Plentes, nutricionista, a quem nós damos o nosso bom dia, Samara. Seja mais uma vez bem-vinda ao Manhã na Rio.
Olá, Denilson, bom dia a você, bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite mais uma vez.
Que bom ter você por aqui mais uma vez conversando com a gente. Samara, para começar, muitas pessoas desejam ter aquele corpo perfeito, né? Mas acabam entrando em dietas diferentes, até mesmo aquelas dietas loucas. O que você pode falar para a gente sobre isso, por favor, Samara?
É, Denilson, assim, é muito complicado a gente querer uma coisa e não fazer por onde, né? Eu sempre costumo falar que as pessoas costumam querer corpos de quem come brócolis, mas comendo brigadeiro e hambúrguer, né? Então, assim, isso é impossível dentro do mundo real. O que a gente precisa entender é que se fosse fácil emagrecer, se fosse uma coisa muito simples, tava todo mundo magro, porque todo mundo já sabe exatamente o que fazer. O problema é realmente colocar a mão na massa. Então, eu brinco até com os meus pacientes, se fosse fácil emagrecer e não precisasse de ajuda, eu estava desempregada.
Pois é.
E a questão é que existem técnicas, existem formas, existem dietas específicas para diferentes tipos de pessoas, diferentes tipos de comportamentos, colocando a alimentação também em xeque com o nosso emocional, com o nosso relacional, com o nosso social, e são coisas que precisam ser vistas na hora da gente fazer um planejamento alimentar. Então, saber...
Pode falar, pode concluir.
Sabe. Mas na hora de fazer, é mais difícil.
Entendi. Agora, Samara, muita gente acha que quando se fala em dieta, a primeira coisa é cortar logo o carboidrato, né? E por que as pessoas pensam assim?
Porque é o seguinte, o carboidrato, ele é uma fonte rápida de energia para o nosso corpo. Na falta do carboidrato, o nosso corpo vai buscar nas nossas reservas, e aí, teoricamente, seria a gordura, para que ele possa sobreviver. Então, teoricamente, você emagrece, você perde gordura, ao passo que você não dá para o seu corpo a fonte mais rápida de energia, que seria o carboidrato. Só que não é uma coisa tão simples assim, porque cortar o carboidrato de vez traz consequências, né? Então, traz consequências no humor, no funcionamento do corpo como um todo, porque falta energia. O corpo não quer mobilizar a gordura para transformar a gordura em energia, porque a gordura é uma reserva energética que diz que a gente pode sobreviver mais tempo sem alimento, né? E isso vem dos nossos primórdios. Claro que hoje em dia é diferente, porque a gente tem alimento na nossa mão, mas para caça, para coleta dos alimentos, como era nos primórdios, como a gente veio no processo evolutivo, ter gordura era bom. Hoje em dia não é, né?
Entendi.
Mas ter gordura significava ter mais tempo de vida. Então, o seu corpo, ele não quer perder essa gordura. Só que, então, ele traz consequências de comportamento, de falta de energia. Então, as pessoas cortam o carboidrato, mas esquecem que podem ter consequências sérias em relação a isso. E é realmente uma fake news, né? Existem formas de a gente consumir carboidrato de forma correta, de forma balanceada e mesmo assim emagrecer, que é o jeito certo, que aí a gente não traz prejuízos metabólicos para o nosso organismo.
Agora, em relação ao carboidrato, ok, mas em relação ao açúcar, é o mesmo tipo de entendimento que tem que ter? Porque muita gente também fala assim, não, vou cortar o carboidrato e o açúcar, acaba cortando tudo de uma vez, né?
O que acontece? O açúcar, ele é um tipo de carboidrato, tá? Então, assim, cortar o açúcar é maravilhoso, porque não existe nada na natureza que tenha açúcar refinado. O único açúcar que a natureza dá pra gente é o açúcar das raízes, que a gente nem chama de açúcar, tá? Porque açúcar, quando a gente fala em cortar açúcar, é cortar os doces, é o açúcar refinado mesmo, né? O açúcar de adição. Quando a gente fala em carboidratos, a gente pode pensar em aipim, em batatas, em frutas, em legumes no geral que também tem carboidratos. A gente pode pensar em arroz, em feijão, tudo isso tem carboidrato. Então, cortar o carboidrato de vez é diferente de cortar o açúcar de vez. O açúcar, a gente quer que seja cortado mesmo, porque ele realmente faz muito mal e traz bastante consequência ruim para a nossa saúde. Ele e a gordura hidrogenada são os grandes responsáveis pela obesidade no mundo hoje. Então, a forma como isso é colocado nos alimentos industrializados é o que atrapalhou realmente essa coisa da obesidade no mundo inteiro. Então a gente precisa realmente diminuir ou até cortar mesmo o açúcar, porque deixar só para eventos, eu sempre brinco, né? Se for seu aniversário, ou Natal, ou Ano Novo, você pode consumir açúcar, porque se for pontual, não tem problema. O problema é que a gente faz todo dia. O problema é que as pessoas adoçam o café, o problema é que as pessoas comem o acompanhamento do cafezinho todos os dias, o problema é que as pessoas comem sobremesa todos os dias, colocam sucos industrializados todos os dias, e isso acaba não fazendo bem mesmo. Então, o açúcar de adição a gente deve cortar sim.
Entendi, está bem explicado. Agora, tem uma pergunta que eu quero te fazer. Por exemplo, o nutricionista ele vai fazer geralmente uma dieta baseada num exame de sangue, ou eu estou errado? Porque ali você consegue ver as vitaminas faltantes, aquelas que você de repente produz em excesso, e a partir de então você consegue traçar uma linha de dieta para um paciente. É essa linha de raciocínio mesmo, doutora Samara?
Essa é a linha mais... é a linha super premium, que a gente diz assim, né? É a linha que a gente gostaria de trabalhar sempre. Mas nem sempre é possível. Então, muitas e muitas vezes, a gente começa trabalhando com sinais e sintomas. Então, às vezes, o paciente apresenta determinados sintomas que a gente já sabe que é de acordo com o recordatório alimentar. O que é o recordatório alimentar? É você contar para o profissional o que você come, geralmente, em quantidades e qualidade, né? Então, é quantitativo e qualitativo, o que você come em cada uma das refeições, para a gente conseguir fazer um diagnóstico prévio. E é através desse cruzamento de informações do recordatório alimentar com os seus sinais e sintomas, a gente consegue prever quais as vitaminas e minerais podem estar faltando. Então, a gente começa com uma alimentação balanceada que não faz mal para ninguém, tá? Alimentação balanceada, rica em nutrientes, vitaminas, minerais, polifenóis, então, legumes, verduras, carboidratos que a natureza deu para a gente, né? Arroz, feijão, as proteínas de origem animal saudáveis, então, carnes magras, ovos, tudo isso é bom para todo mundo. A gente não tem grandes restrições se a pessoa não tiver nenhuma doença metabólica, tá? Se for doença, a gente vai analisar por outro viés. Mas em relação a emagrecimento, isso é o ideal. E aí, em relação à reposição, a gente vai fazendo com o tempo. Porque só de você melhorar a oferta, às vezes você já nem precisa mais repor. Porque a oferta já está maior na alimentação. Então, claro que o ideal é a gente ter um exame de sangue. Seria muito maravilhoso se todos os pacientes já chegassem com o exame de sangue. Mas há muito o que ser feito já num primeiro momento, já numa primeira exposição a uma consulta nutricional.
Agora, esse assunto rende, né? A gente teria uma série de perguntas para fazer aqui.
Esse assunto dá um podcast.
Dá um podcast muito bom, inclusive. Muito bom e com muita sabedoria. Você está explicando para a gente aí, em poucos minutos, explicando para a gente. Agora, responde para mim uma última pergunta, por gentileza. Muita gente gosta de jantar e depois ir dormir, né? Isso aí poderia ser um problema para perca de peso?
Sim, na verdade não é que poderia, na verdade é um problema. Eu acho que é um dos grandes problemas que a gente está enfrentando atualmente. Porque todos os estudos que fazem a pesquisa sobre aumento de gordura visceral, aumento de gordura corporal, aumento de peso de uma forma geral, todos eles que estudaram a última refeição tarde da noite, comprovaram que contribui e muito para isso. Então, o que a gente pensa em relação a isso? É só a gente voltar para os nossos primórdios mais uma vez. A gente não se alimentava no período noturno. Por quê? Porque para caçar, para coletar alimentos, para pescar, a gente precisava da luz solar. Então, é impossível você fazer isso 10 horas da noite. Porque 10 horas da noite, os animais que enxergam sem a luz do sol, eles atacam a gente. Então, a gente não preservava a espécie se a gente consumisse alimentos tarde da noite, porque é mais fácil uma pantera, uma cobra enxergar a gente do que a gente enxergar a cobra e a pantera. Então, a gente vai ser engolido pelas nossas próprias presas, né? A gente se torna presa em vez de predador. Então, com isso, nosso corpo, ao longo da evolução da espécie, ele só se alimentava de dia. Então, a partir do momento que você troca essa natureza, você acaba tendo consequências metabólicas. E os nossos hormônios do sono, eles são produzidos quanto menos alimento a gente tem dentro do intestino. A partir do momento que você come, você sinaliza que você está comendo, você não sinaliza a formação dos hormônios do sono. E isso atrapalha todo o seu ciclo circadiano. O ciclo circadiano é o nosso relógio biológico. Então isso atrapalha tudo, inclusive aumenta o acúmulo de gordura.
Perfeito, perfeito. É isso, gente. Nós conversamos aqui com a doutora Samara Plentes, falamos sobre ela, nutricionista, falamos sobre dieta por conta própria. Como ela falou, dar um podcast, a gente ficaria aqui tempos e tempos perguntando e se alimentando desse ensinamento aqui da doutora Samara. Mas, doutora, diz pra gente aí como é que o nosso ouvinte pode encontrar você, o contato de rede social, e-mail, telefone, como é que a gente faz para encontrar a doutora Samara Plentes?
No meu Instagram, @samaraplentesnutri, você encontra todas as informações e o contato é feito por lá.
Muito bem. Doutora Samara, mais uma vez, muito obrigado. Em nome da equipe aqui da Rádio Rio de Janeiro, muito obrigado por ter participado com a gente dessa entrevista e desejamos aqui um bom dia e até a próxima, doutora Samara.
Muito obrigada, Denilson. Obrigada a todos pelo convite. Mais uma vez, um bom dia para vocês.
Um bom dia.
Rádio Rio de Janeiro, fazendo você muito mais feliz.